I'm turning this evening to the Gospel of Matthew, chapter 22.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E o meu título hoje é Uma Mente para Conhecer a Deus. Que dom tão grande é a nossa mente? Não conseguimos localizá-la? Não conseguimos apontá-la? Não podemos identificar onde está? Não é o cérebro? E tampouco conhecemos do cérebro. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu estava lendo um livro de uma pessoa que conhecia muito deste título, e ele mesmo, ele era um amigo meu, um amigo evangélico, e ele reconheceu também que a mente sendo algo maior do que o cérebro, uma faculdade maravilhosa. Pense no que uma mente conseguiu atingir. Pensamos na literatura, o volume de literatura que existe. Pensemos em Shakespeare, por exemplo. Que grande mente ele tinha. O quanto ele conhecia sobre a vida do ser humano, descobertas, atitudes. Pense no que foi alcançado em termos de literatura por mente, e também na ciência. Pensemos em ciência, engenharia. A lista é ilimitada. Deus nos deu a mente, que é maravilhosa. Pense no que já foi alcançado, quando pessoas colocam suas mentes juntas, as grandes invenções que já aconteceram, foram sonhadas e foram alcançadas, coisas que são indispensáveis nos dias de hoje, porque pessoas colocaram suas mentes juntas. Pensem nas descobertas. Tudo vem a acontecer através da mente das pessoas. Quão agradecidos nós somos por aquele, pelos homens que descobriram coisas incríveis. E com toda a nossa mente nós devemos amar a Deus. Deus que nos deu essa faculdade maravilhosa, tão importante. E por que que eu enfatizo tudo isso? Por que que eu quero te impressionar com essas coisas, a pensar nesse dom que Deus nos deu, que é a nossa mente? Porque algumas pessoas pensam que um cristão é uma pessoa que é contra a ciência. E muitas vezes eu já ouvi no rádio, ou na televisão, ou li no jornal, pessoas contra o cristianismo. E eles falam: ah, vocês cristãos, vocês são contra a ciência, vocês são, vocês são contra o argumento. E outros vão além disso, eles dizem: Deus é contra o argumento, Deus é contra a ciência. E existe um homem muito conhecido, ateísta, e ele é contra judaísmo, islã, cristianismo. Ele diz, Deus mata tudo que existe na mente crítica, uma mente que argumenta e uma mente que tem conhecimento e busca. Será que isso é verdade? Claro que não. Deus criou o homem e a mulher com mente. O verdadeiro cristão acredita nisso. Nós temos a lógica, nós temos a mente alguns têm mais do que outros, nós temos a capacidade de entendimento, de comunicação, aprendizado e muito mais. Em outras palavras, inteligentes. Deus é contra alguém que tem inteligência, que tem argumento, que pensa. Deus que nos deu essa faculdade incrível e maravilhosa que é a nossa mente. Eu sei que ouvindo de alguém, não consigam, às vezes, por ouvir o que alguém tem a dizer, saber se essa pessoa é inteligente naquele assento ou não. Às vezes é um termo técnico e não é a nossa área de estudo. Então, é como se às vezes não entendemos o que é dito. Sim, mas também poderíamos dizer a alguém. Coloque em termos mais claros. Traga os nossos level. Eu quero entender o que você está dizendo. Ou talvez até dizemos o que que é isso em inglês, se for em outra língua. Por exemplo, você quer dizer como os ingleses dizem isso. Fale em inglês, mesmo que a pessoa esteja falando em inglês, como se ele tivesse que traduzir para uma linguagem mais simples. Mas mesmo dizer isso é contraditório. As pessoas que dizem que não estão entendendo, pense, queridos amigos, você tem diante de você essa noite a palavra de Deus. Você tem diante de você a Bíblia. Deus nos deu a Bíblia, essa revelação que não tem preço. Aqui está tudo o que precisamos saber, tudo que podemos aprender para que esse mundo tenha sentido, para que nós tenhamos sentido. Não existe nada mais importante ou essencial para entendermos por que o mundo é como é, porque existem problemas, porque existe guerra, violência, porque existem problemas dentro de casa, pai, mãe, filhos, um contra o outro. E nós precisamos dessa Bíblia, da palavra de Deus, para que tudo isso faça sentido, para que nós façamos sentido. É assim que Deus comunica-se conosco. Estamos lendo, estamos ouvindo esta mensagem sobre seu amor. O amor de Deus, quão pronto ele está para nos levar para perto dele, para que possamos amá-lo, quão pronto ele está para lidar conosco em misericórdia, para conhecermos seu perdão e entendermos, para que possamos processar tudo isso em nossas mentes e olhar para a graça, para aquele que veio, sofreu e morreu na cruz do Calvário, tomando a punição devida a todos aqueles que acreditassem nele. Processamos tudo com nossas mentes. Esse sou eu. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Cristo. Olhe para esse versículo 37. Diante de nós. E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Note esse comando. De amar Deus, o Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua determinação. Amar Deus de uma forma inteligente. Amar Deus de uma forma com sentimentos, com vontade. Amar Deus de uma forma que você sirva a Ele, com todo o seu coração. Que está a sua mente. Leia, pense a revelação de Deus. Com todo o seu amor maravilhoso, não são palavras vazias, não são rituais vazios, é usando nossas mentes. Você lê, você escuta, você entende, nós processamos que Deus vem a esse mundo, Ele que é santo, eterno, infinito, que Ele venha nesse mundo cheio de rebeldes e considere. Aqui tem um povo que que ele está pronto para salvar um povo que não merece, um povo miserável. Pense, queridos amigos, que Deus tanto amou esse mundo. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, estava pronto para vir num corpo humano. Essa comunicação na encarnação, comunicação a nós, com mente, do amor de Deus, quão pronto ele estava para salvar-nos, para nos perdoarmos, para mudar nossas vidas, virar esse mundo de ponta cabeça. Ah, que ele fizesse isso. Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece como somos escravos ao pecado. Ele sabe que estamos em direção a uma eternidade perdida. Ele sabe que ele vai punir todo pecador que não se arrepender. Ele sabe que temos um coração, sentimentos, mas não coração por ele, não afeição por ele, não devoção a ele. Ele sabe que temos uma mente, é um dom que ele nos deu, mas não usamos. Não usamos nossa mente para apreciá-lo, não usamos nossa mente para adorá-lo. Não. Não colocamos nossa mente, nossos pensamentos racionais para que possamos aprender dele. Não temos sentimentos espirituais. E aqui ele está aqui. Ele nos viu antes mesmo que nascêssemos. Ele nos viu como se fosse no ventre de nossas mães. Ele nos viu nas nossas necessidades e na pessoa Jesus Cristo com seu amor. Ele veio para salvar pecadores, para que possamos conhecê-lo, ter comunhão com ele, ter uma nova vida, ter novos desejos. Todas as coisas passam, as coisas novas, gloriosas, vão estar no lugar dessas coisas velhas. Nós temos que amá-lo com toda a nossa mente. Com nossas mentes devemos buscá-lo. Servi-lo, não vamos vê-lo fisicamente, mas vemos como ele se revelou em sua palavra, com nossa mente, entendemos a grande questão que está lá de instinto em nossa vida, na nossa alma, por que eu estou aqui? Bem, por quê? Fazer essa pergunta? Porque temos uma mente, então podemos questionar, podemos buscar, podemos meditar, qual que é o propósito da vida, onde que essa vida me leva, o que está no fim dessa vida, qual é o significado da vida. Queridos amigos, temos que inteligentemente, com sentimentos, ir a Cristo, ver Ele como o Salvador perfeito, entregar nossa vida a Ele, se arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida a Ele, confiar só nele. Nada em nossas almas, nada em minhas mãos eu trago, simplesmente para a cruz eu vou. Existe um hino que fala isso. Palavras maravilhosas. Tinha um homem muito arrogante que proclamou que Deus está morto. E ele não disse só isso, ele também disse que eles não devem ficar felizes de uma forma prematura. Os cristãos, aqueles que acreditam em Deus, não devem se alegrar de uma forma prematura. Ele fala que ele não acredita em Deus, porque ele diz, porque eu devo me alegrar de uma forma prematura. E o que ele diz também, uma ficção não morre, uma desilusão não passa, um conto de fada não passa. Você não pode matar um vento, uma fragrância. Você não pode matar um sonho ou uma benção. Deus é colocado por mortais em sua imagem. Existe só para deixar a vida algo que você consegue aguentar. Não podemos assassinar ou matar uma ilusão. Em fato, a ilusão pode matar-nos, porque Deus mata tudo que vem acima dele, começando com uma mente crítica, inteligência, e tudo segue de uma forma que não muda. Essas são as palavras de um homem que é ateu e não acredita em Deus. Eu poderia passar mais tempo referindo-me a essas palavras, mas não vale a pena. Eu digo isso porque Deus está acima de tudo. Esse Deus que ele colocou nessas palavras não é o Deus da Bíblia, não é um Deus infinito, um Deus vivo. Esse Deus que ele inventou, esse Deus ele criou em sua própria mente. Sim, é uma descrição certa de um Deus de ficção, um criado por um mero mortal. Esse Deus não tem relacionamento com o Deus da Bíblia. Ele não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Lembre-se o que eu disse quando eu referi que ele diz que esse Deus existe só para fazer a vida algo que podemos aguentar. Compare isso com o Deus vivo. Deus que é um Deus que se revelou para a gente. Existiria só para fazer a vida uma vida suportável? Claro que não. Jesus Cristo diz, ele vem, eu vim para que eles tenham vida. Uma vida suportável? Não. Eu vim para que eles tenham vida e vida em mais abundância ou de uma forma maior ainda do que abundante. Jesus Cristo disse. Isso não parece querer dizer as palavras que esse homem disse quando ele disse uma vida suportável, uma vida rica, uma vida cheia, uma vida de muita alegria, queridos amigos. Desde mesmo explicando essa vida, essas palavras de Jesus Cristo, será que vocês não conseguem ver essa diferença entre o Deus da Escritura e esse Deus que foi feito por homens? Claro que vocês podem ver. Jesus Cristo, na pessoa, Deus na pessoa de Jesus Cristo, ele não veio para fazer uma vida, ser uma vida mais suportável. Claro que não. Homem inventou a Deus para que o homem tenha algo para se ligar, para essas pessoas poderem colocar uma face à natureza, inundação. E as coisas que acontecem no mundo. Deus não veio, Jesus Cristo não veio para fazer a vida ser mais suportável. A vida é mais suportável, não é? Por que que você precisa de Jesus Cristo se é só para ver essa, fazer essa vida ser mais suportável? Eu consigo suportar a vida, vocês também. A vida é difícil às vezes. Sim, a vida às vezes é um desafio. A vida às vezes é dura. Mas insuportável o tempo todo? Não, claro que não. Tem horas que pensamos a vida é difícil. Será que vamos aguentar? Mas aí nós aguentamos. Será que Cristo viria para fazer a vida ser mais suportável? Claro que não. Não, ele veio para salvar. Ele veio para nos dar perdão gratuito de todos os nossos pecados. Ele não veio só para fazer a nossa vida mais fácil. Não, ele veio para pagar o que nós teríamos que suportar, a punição. Ele veio para tirar isso, para que ele nos desse uma vida de abundância. Ele veio para pagar pecados daqueles que confiariam nele. Ele tomou esses pecados em si mesmo. Em nossos lugares, se nos arrependemos e cremos nele. Ah, se não, queridos amigos, nós teremos que suportar as consequências dos nossos pecados, a ira do nosso Deus Santo, porque ele punirá pecados e nós rejeitamos a sua lei moral. Ele veio para pagar pelos nossos pecados, se nós cremos em Cristo e entregamos nossa vida a ele, para que gratuitamente ele possa nos perdoar. Para que ele coloque em nós vida eterna. Ele veio para pagar os nossos pecados em seu próprio corpo. Mas para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida livre de pecado, da escravidão do pecado. Como que esse homem pode dizer que Jesus veio para fazer a nossa vida mais suportável? Como que ele tem coragem de dizer? Jesus Cristo diz: vinde a mim, vós que estão cansados e com fardos pesados, e eu lhe darei descanso. Nós encontramos descanso com ele, descanso para as nossas almas. Eu digo a vocês que estão aqui hoje, tirem de suas mentes qualquer uma dessas coisas. Mesmo as pessoas mais velhas, que passam pela experiência do corpo ficar mais velho, esse é Jesus Cristo clamando a nós, porque nós batalhamos com nossas dores. Porque somos aqueles que caímos, temos nossos corpos fracos. Tire esse tipo de pensamento de suas mentes. Não é sobre o seu corpo, é sobre a sua alma. Cristo veio para carregar o fardo dos nossos pecados, para que possamos ser salvos e perdoados. É sobre a necessidade da nossa alma e o que Cristo fará, o que Ele vai nos dar eternamente. Agora e para o nosso futuro, para o céu, vida eterna. Deus não quer nos dar só ajuda suficiente para que a vida seja suportável. Não. Ele está pronto para lidar com o que é um fardo para nós, nosso pecado, nossa escravidão ao pecado, para que possamos ter descanso em nossas almas. Alguns de vocês podem ter lido o livro de Pilgrim's Progress de John Bunyan. É algo que eu me lembro ler, mesmo na época da escola. Sim, Cristo quer remover. É sobre um garoto, é sobre um homem que tem um grande fardo em suas costas e ele quer se livrar desse fardo pesado. E esse é nosso pecado, esse grande fardo, aquela condenação que nós carregamos em nossas costas, porque somos pecadores. Está lá. Não vai desaparecer. Não vai embora. Mesmo as horas mais maravilhosas, como passamos por momentos interessantes e de alegria, ainda temos aquele peso em nossas consciências. O problema é que às vezes não percebemos nossa verdadeira condição. Não sabemos qual é o nosso estado e condição diante de Deus. Às vezes, nossa consciência nos ataca como se fosse. Nos sentimos mal. Mas como somos, quando jovens, somos tão superficiais. Muitos de nós somos. Não pensamos nessas coisas quando somos jovens. Passamos nosso tempo tentando uma coisa, depois outra. Um dia queremos fazer isso, ou queremos ser alguém que faz tal coisa. Outro dia, outra coisa. Temos sonhos, ambições. E de repente pensamos: mas o que eu estou fazendo? É isso que eu quero para a vida? É isso que eu quero fazer por toda a minha vida? É tudo sobre ambição? Fazendo um nome, um status, criando alguém, ambição, até na nossa juventude. De repente tudo parece vazio. Eu estava me referindo antes, um grande homem escocês que criou o primeiro anestésico. E quando ele tinha 14 anos, ele foi para a faculdade de Edimburgo e ele começou um curso médico. E Edimburgo, naquela época, era um lugar famoso. Então, existia um grande cirurgião lá, muito famoso. Imagine, naqueles dias, ele queria aquela reputação. Não existia nada, que te colocasse para dormir. Queria ter um cirurgião daquele, porque não existia anestésico daquele tipo. Não. Então ele estava lá com um grupo e um paciente deitado na mesa. E com aquele paciente lá sendo segurado firmemente, esse homem viu quando eles colocaram anestesia e os gritos encheram aquele quarto. E isso colocou na mente desse homem o desejo de ver o fim. Daquela consciência, daquele homem saber que ele passaria para aquela cirurgia. Então, ele pensou, ele investiu seu tempo em progrediu em seus estudos, e na época certa ele se sucedeu, e ele se tornou alguém muito, muito alto. Ele tinha 24 anos e ele se tornou alguém que ficava acima de muitos, mas mesmo que ele ganhou aquela reputação toda, ele começou a se sentir insatisfeito. É como se a vida dele fosse vazia. Mesmo tendo ocupado um cargo tão grande, era como se fosse para ele não tivesse sido suficiente. Muitos queriam estar no seu lugar só com 24 anos. E ele disse, ele recordou no seu diário: ontem foi o meu aniversário de 26 anos. É terrível pensar que eu perdi esses 26 anos. Eu estou sempre triste no meu aniversário. E ontem eu estava mais triste do que nunca. Foi um dos aqueles dias onde o passado pareceu para mim como perdido. O futuro não me traz nada, só decepção. Bem, suas ambições novamente tomaram conta do seu corpo, da sua vida, e o grande propósito das questões da vida foram colocadas de lado. E ele continuou buscando sucessos, buscando descobertas, até que uma vez ele viu um amigo cristão morrendo. Quando ele viu aquele amigo cristão morrendo, aquilo que foi pensado, considerado naqueles anos mais jovens dele, começou a voltar à sua mente. Aquele amigo cristão falou muito da vida cristã, de Jesus Cristo, da salvação. E aí, uma vez, uma mulher cristã também foi para o hospital precisando de ajuda. E ele escreveu uma carta pedindo oração, e ele escreveu de volta, disse que ele tinha que buscar, e disse: quando a benevolência passar, quando não existir mais doente para curar, nenhuma doença para curar, quando tudo que você fez chegar a um fim, o que que vai encher seu coração e pensamento? Bem, ele tinha pensado nisso em muitos anos, mas ele sempre puxou de lado esses pensamentos e ignorou. E agora ele percebeu seus pecados, que com todo o seu sucesso, tudo que ele alcançou, o nome, as invenções, o sucesso, o cargo tão grande, ele nunca deu um lugar para Deus. Ele nunca mostrou gratitude a Deus pelo que Deus deu a ele, uma grande mente, habilidade, capacidade. Então ele sentiu aquela urgência de se arrepender diante de Deus e acreditar em Cristo. E nesse dia, ele sabia que ele era um homem mudado. Ele encontrou o Salvador, ele encontrou Cristo. Ele experienciou o que chamamos de conversão de alma. Ele passou da morte para a vida espiritualmente. Ele era uma nova criatura. E quando alguém perguntou qual foi a maior descoberta que ele teve numa reunião, imediatamente ele respondeu: eu tenho um Salvador. E eles disseram: mas essa foi a sua maior descoberta, pois ele tinha descoberto coisas incríveis. Ele disse: sim. Deus é contra a inteligência e nos previne de pensar, examinar, argumentar fatos? Não, queridos amigos. Existe uma urgência de Deus para que nós pensemos, para que nós estudemos. Deus existe só para fazer nossa vida ser suportável? Claro que não. Cristo diz: vinde a mim que eu vou te dar descanso à sua alma. Por quê? Porque que ele nos dá um convite tão maravilhoso? Ele diz isso porque espiritualmente nenhum de nós está a caminho do céu. Nenhum de nós, deixados como somos, nós iríamos nosso caminho através da vida sem nunca buscássemos Cristo. Como James Simpson, esse grande homem que se converteu, nós só buscaríamos popularidade, sucesso, dinheiro, fama, mas nunca buscaríamos a Cristo. Não? Ele não vem ao nosso pensamento, não usamos nossa mente para pensar nele, no que ele fez, o que ele é. Queridos amigos, use a mente que ele te deu. Pense no seu grande amor em mandar Jesus Cristo. Pense em como ele não viveu, você não viveu para ele, não amou a ele. Não ignore, não puxe de lado. Ah, meu Deus, seu Deus, com toda a sua mente, como temos aqui, use o seu dom. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Vá para casa, feche a porta como se fosse, encontre um lugar silencioso. Clame a Deus. Diga a Deus, conheces a minha vida, Senhor. Quero te conhecer. Faça-se conhecido a mim, nas páginas da Escritura. Senhor, coloca diante de mim meus pecados. Lide comigo com graça e misericórdia. Ah, Senhor, vire a minha vida de cabeça para baixo. Me dê o dom de arrependimento. Eu quero ver, entender que existe só um Salvador, Jesus Cristo, que eu possa confiá-lo com minha vida, que Ele venha. Que ele venha para pagar pelos nossos pecados. Ah, queridos amigos, porque como que você está usando sua mente? É uma mente para conhecer Deus, descobrir seu amor, experienciar a conversão da sua alma. Aí sim, você vai amá-lo com toda a sua mente. Você vai embarcar em grandes descobertas do amor de Deus, de Cristo. Isso é vida. Fazer a vida suportável, não. Claro que não. Para te dar vida em abundância. Que Deus possa te ajudar para que você clame e busque a Ele, mesmo hoje.